Está no ar o CBN Paraná deste 13 de fevereiro de 2025. Você confere a partir de agora os principais destaques do nosso estado. Vamos começar hoje com uma operação, uma atuação do Ministério Público do Paraná em Cornélio Procópio, que resultou na prisão de 10 pessoas após uma investigação contra comércio ilegal de armas. Quem vai nos contar os detalhes é a Cláudia Lima, da CBN Londrina. Bom dia, Cláudia.
Bom dia, Joyce. Essa operação é voltada a desarticular um grupo criminoso suspeito de comércio ilegal de armas de fogo e munições. Foram cumpridos 29 mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão preventiva na cidade de Cornélio Procópio, em Sertaneja, Uraí, Santa Mariana, aqui em Londrina, em Jataizinho e em 1º de Maio. O empresário foi preso preventivamente e outras 9 pessoas foram presas em flagrante por posse ilegal de arma de fogo. De acordo com o Ministério Público, foram apreendidas milhares de armas e munições legalizadas e também de uso restrito de diversos modelos e calibres. As ordens judiciais foram expedidas pelo juiz da vara criminal de Cornélio Procópio, que também determinou a suspensão das atividades de natureza econômica de 2 empresários investigados nessa operação e de 2 pessoas jurídicas por elas estarem sendo representadas, com a proibição de comercialização de armas e munições que estavam no estoque dessa loja. Então, essas pessoas foram presas e essa operação, principalmente por meio do Ministério Público de Cornélio Procópio. Joyce.
Obrigada, Cláudia, por compartilhar aqui conosco, então, essa informação. Na região dos Campos Gerais, a Justiça determinou um prazo para uma solução nas filas do SUS em Ponta Grossa, problema bastante grande por lá. O Emanuel Fornazari, da CBN Ponta Grossa, nos conta esses detalhes também. O que você pode nos compartilhar, Emanuel? Bom dia.
Oi, Joyce. Bom dia para você e para todos os nossos companheiros e principalmente para quem está nos ouvindo no CBN Paraná. Aqui em Ponta Grossa, a primeira vara da Fazenda Pública condenou o município e o Estado do Paraná a apresentar, no prazo de 90 dias, um plano para solucionar o problema do tempo de espera excessivo para atendimento no Sistema Único de Saúde, o SUS, na cidade. A decisão foi tomada após uma ação civil pública do Ministério Público do Paraná, que constatou que pelo menos 38.500 pessoas são pacientes e aguardavam atendimento alguns há mais de 6 anos na cidade. A promotora de justiça, Eliane Miyamoto Fortes, detalhou a situação.
Na ação civil pública ajuizada pela Promotoria de Saúde de Ponta Grossa, o juízo da primeira vara da Fazenda Pública proferiu sentença de procedência, condenando o Estado do Paraná e o município de Ponta Grossa a cumprirem o enunciado 93 da terceira jornada de direito da saúde do CNJ. Esse enunciado estabelece que o tempo máximo de espera do paciente do Sistema Único de Saúde para consultas e exames é de 100 dias e para cirurgias e tratamentos é de 180 dias. Caso não haja recurso por parte do Estado do Paraná e do município de Ponta Grossa e essa sentença, então, puder ser desde logo cumprida e executada, isso representará uma grande vitória para a população de Ponta Grossa, uma vez que atualmente há milhares de pessoas na fila de espera do SUS de Ponta Grossa, muitas delas esperando há mais de 5-6 anos pela realização de consultas e exames ou cirurgias.
5-6 anos não é ali 5 dias, né? É muito tempo para você ficar aí na fila. Esse procedimento foi motivado pela gravidade dessas condições enfrentadas pelos pacientes que solicitam consultas, exames, cirurgias com prazos muito superiores aos estabelecidos pelo Conselho Nacional de Justiça. O plano que será elaborado deverá conter medidas para resolver definitivamente a questão do tempo de espera sem ultrapassar os limites definidos. Caso a decisão não seja cumprida, o município e o Estado estarão sujeitos a uma multa de R$5.000 por dia de atraso por caso. A prefeitura informou que vai recorrer desta decisão. Enquanto isso, os pacientes continuam esperando, Joyce.
Obrigada, então, Emanuel Fornazari. Realmente a situação é complicada. Parou na justiça diante disso. Vamos agora para o Noroeste, vamos para Maringá. A catedral da cidade, símbolo do nosso estado, está arrecadando recursos para a conclusão do templo. Brenda Karamaski, da CBN Maringá, conta mais para a gente agora dessa movimentação por aí. Brenda, bom dia.
Joyce, bom dia para quem nos acompanha também. Esse projeto de finalização da Catedral de Maringá deve melhorar o aproveitamento dos 20 andares desse templo que, como você bem disse, é símbolo aqui de Maringá, representa o nosso estado. A Catedral está vendendo gavetas no cemitério vertical que fica dentro do templo, a Basílica Menor Nossa Senhora Senhora da Glória. Cada gaveta suporta um ossário ou então até 3 urnas com cinzas. Esse cemitério ele tem 1.500 espaços, 600 estão ocupados, mais ou menos 600, e esses outros, cerca de 900 espaços, estão à venda. A venda desses espaços faz parte dos esforços para arrecadar recursos e concluir o projeto desse templo religioso. No projeto, inclusive, tem até a implantação de uma biblioteca, de uma cafeteria, a reforma do mirante, que atualmente não está sendo utilizado. E a estimativa é que, para concluir a catedral, sejam necessários 10 milhões de reais. O diácono Jair Benalha conversou com a nossa equipe e disse que a catedral ela nunca foi concluída mesmo, né? De aproximadamente 6 mil metros quadrados de construção desse templo, só 2.500 metros quadrados estão em uso atualmente. Então é ali o templo, a nave central onde se fazem as celebrações, a cripta, isso tudo está finalizado, mas os outros andares da paróquia, da catedral, estão ainda por serem feitos. Então há a previsão de implantação de museu, da restauração do próprio cemitério, que deve ser ampliado, do mirante, tudo isso, então, deve ser feito com a arrecadação da venda desses espaços no cemitério. A venda desses espaços sempre existiu, agora está sendo feita uma campanha para acelerar a arrecadação dos recursos, uma vez que o projeto para a conclusão dessa obra já está finalizado. Foram cerca de 3 anos para concluir o projeto e realmente aproveitar esses 20 andares, que, como eu disse aqui, vai ter museu. A previsão é que tenham 3 museus ali entre os diferentes andares da catedral, vai ter cafeteria, vai ter biblioteca, inclusive o mirante deve ter um chão de vidro, para quem estiver lá em cima conseguir ver ali, ter uma visão panorâmica de dentro do templo, bem diferente o projeto mesmo, mas agora resta essa missão, né? Arrecadar todo esse dinheiro com a ajuda da comunidade, é claro, para fazer essa obra acontecer, Joyce.
Verdade, tomara que esse mirante saia já rapidamente, né? A gente quer ir para Maringá e também aproveitar essa vista maravilhosa da cidade. Muito obrigada, Brenda Karamaski. Nós vamos agora para o Oeste, segue o Show Rural Copavel por lá em Cascavel. E tem por lá também muita novidade e um espaço que simula uma propriedade totalmente ecológica, é uma das atrações deste ano. Jéssica Passos ao vivo nos conta mais. Jéssica, bom dia.
Bom dia, Joyce. Bom dia a todos. Exatamente. É a vitrine tecnológica que é coordenada pelo Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná, o IDR Paraná. Tem parceiros como a Embrapa, Itaipu, Nacional e entidades de ensino. Esse espaço tem atraído um número expressivo de pessoas aqui no Show Rural Copavel. É um espaço, realmente uma unidade demonstrativa de tecnologias voltadas à agricultura orgânica e à agroecologia. São aproximadamente 4 mil metros quadrados, reproduzindo uma propriedade agroecológica sustentável com foco em atividades de transição agroecológica. São 300 espécies vegetais, mostrando aí vários sistemas de cultivo de grãos, plantas medicinais, olericultura, sistema agroflorestal, pecuária e também tem um jardim com plantas alimentícias não convencionais. O espaço conta também com um protótipo de galinheiro móvel com aves feitas com linha de algodão em artesanato tipo crochê. O banheiro a seco também chama muita atenção das pessoas que passam por aqui. É um protótipo como os modelos utilizados na área rural, né? Os resíduos são transformados em adubo posteriormente. Tem ainda algumas maquetes que demonstram como realmente funciona uma propriedade sustentável. A trilha ecológica, então, tem atraído um percentual expressivo de visitantes aqui no Show Rural Copavel, entre agricultores e também estudantes de colégios agrícolas. A trilha para reciclagem também é um espaço que traz informações, né, e também cenários de um mundo que gera inúmeras preocupações e consequências, né, com a natureza. Tem cartazes, imagens e cenários que transportam realmente os visitantes para uma viagem interior para resgatarem a consciência, né? A proposta é exatamente essa, uma imersão que faça com que as pessoas reflitam sobre as condições ambientais atuais. Então, a feira Churral Copa Verde segue até a próxima sexta-feira e durante esses 3 dias, segunda, terça e quarta, hoje, a expectativa também no número expressivo de visitantes, mas segunda, terça e quarta, durante esses 3 dias, mais de 250 mil pessoas passaram pelo Parque Tecnológico da Copavel. Os números batem recordes, então, em todas as edições. A gente segue acompanhando a movimentação. Amanhã, então, é o último dia dessa feira, a maior feira do agronegócio da América Latina, e a gente vai trazer outros detalhes amanhã, Joyce.
Combinadíssimo. Jéssica Passos, da CBN Cascavel, aqui conosco também, as novidades do Show Rural. A gente tem por aqui, em Curitiba, o terceiro dia de julgamento do ex-policial penal, Jorge Guaranho, o terceiro dia de julgamento, com a previsão de terminar hoje. O foco nesta manhã são os debates entre acusação e defesa, e segundo o Tribunal de Justiça, a sentença pode sair no início da tarde de hoje, dependendo do andamento dos debates. A promotoria está fazendo, então, agora sua apresentação perante os jurados, que é a parte da acusação, tem até 1h30 para isso. Depois a defesa vai disponibilizar, tem, na verdade, à sua disposição este mesmo período, e eventualmente podem acontecer réplicas e tréplicas perante o jurado. Posteriormente, esse júri, que é formado por 4 mulheres e 3 homens, vão se reunir e responder algumas perguntas elaboradas pela juíza responsável por todo o andamento. A partir disso, então, eles se reúnem e, quando tiverem as respostas para essas perguntas, avisam a juíza e será lida, então, quais são as respostas dos jurados para aquelas questões, com muito foco sobre a acusação de homicídio qualificado, duplamente qualificado, a que Jorge Guaranho responde pela morte do guarda municipal Marcelo Arruda, guarda municipal de Foz do Iguaçu, tesoureiro do PT em Foz do Iguaçu, caso de repercussão nacional, inclusive, que você, ouvinte da CBN, acompanhou muito por aqui, inclusive no CBN Paraná. Então, essa é a expectativa, lembrando que o júri acontece em Curitiba por decisão de justiça, da justiça, para garantir segurança e isonomia, imparcialidade, conforme, inclusive, um pedido da defesa de Jorge Guaranho, que hoje chegou no tribunal do júri, rapidamente falou com a imprensa, respondeu algumas perguntas dos jornalistas. Quando questionado se arrependia do que aconteceu, ele não respondeu, mas disse que tudo foi uma fatalidade. Foi isso que aconteceu, a palavra que ele utilizou. Ontem, no depoimento dele, ele disse que foi uma bobagem ir até a festa, que tinha como temática o PT, a festa de aniversário da vítima, levando alguns jingles que faziam alusão ao ex-presidente Jair Bolsonaro. A partir daí, houve toda uma discussão que resultou na morte de Marcelo Arruda. Apesar disso, ele falou que não teve motivação política tudo o que aconteceu em Foz do Iguaçu. Seguimos acompanhando e mais informações ao longo da programação nesta quinta-feira. Nós vamos fechar falando da temporada de verão. Choveu muito no litoral paranaense de ontem para hoje. As chuvas vêm sendo uma grande preocupação por lá, mas paralelamente tem sim a continuidade dos eventos e da preparação para receber mais veranistas, ainda mais com a proximidade do carnaval. As informações são do Patrick Gouveia.
Olá, Joyce, bom dia. Bom dia a todos que acompanham o CBN Paraná. A Secretaria Municipal da Mulher anuncia a primeira feira integrada de mulheres empreendedoras de Paranaguá, que reunirá o 5º encontro de brechós, a Feira da Mulher Empreendedora e a Feira das Arteiras. A Feira dos Brechós acontece no ginásio Joaquim Tramujas, nos dias 19, 20 e 21 de fevereiro, das 8 da manhã até as 5h30 da tarde. No dia 19 de fevereiro, o início será a 1h da tarde, com abertura comemorativa pelo aniversário do primeiro ano do evento. As peças vão custar entre R$1 e R$40 e algumas terão inspiração no carnaval. Uma ótima opção para quem quer curtir a folia sem gastar muito. A Feira das Mulheres Empreendedoras e a Feira das Arteiras acontece apenas no dia 19, das 9h da manhã até às 5h da tarde, na Praça da Bíblia. O evento tem o objetivo de fortalecer a moda sustentável e o empreendedorismo feminino nesse nicho econômico. Participam desse encontro as donas de brechós de Paranaguá, ONGs e as mulheres empreendedoras e artesãs. O evento é uma ótima oportunidade para os turistas prestigiarem as atividades, valorizando o projeto local, fortalecendo a economia do litoral do nosso estado. Eu volto com você no estúdio.
E com o Patrick Gouveia, nós encerramos mais um giro por todo o estado, passamos aqui por Curitiba, Londrina, Maringá, Cascavel e Ponta Grossa, unindo todas as CBNs do estado. Nós voltamos amanhã.